nas igrejas. Claro, surgiu aí uma questão que, com a colonização, por exemplo, alemã e de outras naturezas, outras nacionalidades, outras religiões vieram para cá. E aí isso ficou muito complicado, que tu teria que fazer a declaração na Igreja Católica. Então havia uma resistência também, e isso impulsionou a criação do registro civil, desvinculado da questão religiosa, da igreja, né?
Isso é tudo o Estado, no sentido governo, que organizou, né?
Sim.
Através de uma lei, enfim, uma lei nacional. E nós temos dados, então, aqui em Veranópolis desde 1889. Em livros, imagina esses livros aí, hein, Gerson?
São livros, são históricos, né? Talvez a gente não consiga dimensionar, e as pessoas não tenham exatamente a noção do acervo, da importância histórica que são esses dados. E a gente tem livros, e nós temos também alguns documentos, por exemplo, em habilitações de casamento ou de outros atos que a gente faz, né? E que são raridades, né? Em algum momento, provavelmente, a gente consiga sensibilizar, por exemplo, historiadores e que trabalhem com isso. Porque isso que é relevante. O registro civil, ele não é um cartório, uma questão burocrática tão somente, né? Ele tem a finalidade também de preservação da história, da preservação da história da comunidade, da preservação da história das pessoas dessa cidade, né? Claro, talvez em algum momento ele fosse um pouco mais amplo, pegasse também as comunidades, por exemplo, de Vila Flores e tal, até a instalação dos cartórios lá. Mas hoje ele é focado em Veranópolis. E aí nós temos muitos elementos históricos, né? Os elementos históricos que nos auxiliam a entender o passado, afinal de contas, como é que se vivia naquela época. Tem referências a óbito de escravos, ou então nascimentos de filhos ilegítimos.
Aqui em Veranópolis, óbitos
Exatamente.
De escravos?
Isso principalmente em Bento, onde eu trabalhei, né? Então lá tinha essas informações, talvez fosse um pouco mais. Como as pessoas morriam, eu tenho um registro de óbito que a causa-mortes é a casa caiu quando jogava um baralho. E foi isso que aconteceu. Houve algum acidente que a casa caiu em cima das pessoas que estavam jogando baralho. Quer dizer, isso é pitoresco, né? Dentro dessa história
toda.
E tem
todos esses elementos guardados.
Sim, conservados eternamente.
Hoje, aí a responsabilidade é, no caso, do oficial, de conservar.
Do oficial. Hoje nós temos isso... em livros, no acervo físico.
Que tamanho são os livros mais antigos, hein, Gerson?
Não, eles são os livros...
Meia porta, mais ou menos.
É, ele deve ter um pouco menos de 1 metro de comprimento e de largura, 50 centímetros também, né? São livros, tanto que a gente chama dos livrões mesmo, né?
Pesados.
Isso, pesados. Mas, e aí, a preocupação na preservação faz com que a gente tenha eles em meio físico, eles ainda em papel, né? Mas eles são todos digitalizados também. Então, isso permite que a gente possa manusear eles e aí fazer, evitar algum tipo de deterioração. E é importante isso... que a gente busca muita informação nesses livros, principalmente em função da cidadania italiana, né? Isso uma das demandas maiores que a gente tem no registro civil, que é a busca da história para a cidadania italiana. Então, nós temos muito fornecimento de certidão. Muito, eu digo assim, pelo tamanho do acervo e tal, né? Mas é muita coisa mesmo, e é importante a existência, porque ele viabiliza o exercício desse direito dos italianos de obter a declaração da sua cidadania lá na Itália.
Porque muitos vieram da Itália sem qualquer documento, tiveram que fazer algum documento aqui. Se não tinha na igreja lá,
exatamente.
Vão buscar em igrejas da Itália, vem para cá e tem que se virar com o que tem aqui.
Exatamente.
Um óbito, um casamento, isso. Alguma coisa.
E aí depois tu remonta toda a descendência, né? Até chegar em quem está requerendo hoje a cidadania. E o documento por excelência para a Itália reconhecer isso, são essas certidões. Certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito.
Então é a história guardada, a história das pessoas guardadas em livros, né?
Exatamente. É.
Gerson, então desde 1889, os dados históricos de nascimentos, casamentos e óbitos aqui em Veranópolis. Bom, registro civil das pessoas naturais. Nasceu, tem que registrar. Né? E por curiosidade, até nós falávamos antes aqui na programação, quais os nomes mais utilizados aqui de meninos e meninas aqui em Veranópolis?
Isso, eu só queria colocar uma coisa assim, ó. O cartório, ele não é um... talvez as pessoas vejam isso como um local burocrático. Ah, eu tenho que ir ao cartório para fazer o registro. A gente não é um repositório de fofocas, vamos dizer assim, quem nasceu, quem morreu, isso todo, quem é que engravidou, tá, não é isso. Nós, a nossa função, e ela também não é uma função de controle estatal, eu tenho que saber quem é que existe. Não, existem inúmeros proveitos, né? Por exemplo, o poder público, para a estatística das políticas públicas, o poder público tem que saber quantas pessoas nascem ou morrem para estabelecer providências, né? Nós precisamos aqui ou acolá mais ou menos atendimento de saúde. Nós precisamos, quem morre? Nós estamos aumentando a nossa taxa de mortalidade. Pô, nós temos que ver o que está acontecendo.
São dados seguros, né?
Sim, são dados seguros, porque afinal de contas as pessoas fazem, têm que fazer por várias razões. Então, tudo isso vai fazendo, vai criando um acervo que o poder público pode estabelecer melhor as suas políticas públicas. E para os particulares, para saber exatamente se as pessoas estão vivas, quando tu vai fazer um negócio, tu vai saber, não, essa pessoa aqui é uma pessoa que está viva, é uma pessoa que é interditada, ela tem capacidade para fazer o negócio, né? O cartório, ele é público, ou seja, tu pode chegar, qualquer pessoa pode obter qualquer dado que esteja dentro do cartório. Então, não é só eu que posso acessar a minha certidão de nascimento. Qualquer pessoa. Não sou só eu que posso acessar a minha certidão de casamento. A pessoa chega no balcão do cartório e solicita. Eu quero a certidão de casamento do fulano. Eu pesquiso aqui, encontro os dados dele, não tem problema. Dentro do prazo normal, aí, normalmente a gente entrega isso em uma hora, uma certidão rápida de ser feita, ela sai dali com as informações que lhe interessam. E a nós, do cartório, nem cabe saber por que que tu quer essa certidão ou coisa parecida. Eu quero
essa certidão. É um serviço público, né?
É um serviço público. Uhum. Né? Então, o cartório, ele é mais do que uma burocracia. Né? É, claro que todo mundo se incomoda um pouco, mas isso está dentro da estrutura de sociedade que nós montamos. Ou seja, o poder público tem que saber informações e ele é um repositório, ele alcança também aos particulares as informações necessárias sobre o restante da população, com quem eles vão se relacionar. Efetivamente, o Marco é casado. Bom, então para fazer uma compra e venda ele precisa ter a assinatura da sua esposa. E assim sucessivamente, que vai transmitindo segurança.
Isso é a segurança jurídica de um país, né? E é um órgão de apoio fundamental na guarda destes dados, né?
Exatamente.
Mais ou menos esse é o raciocínio.
É, exatamente. Então ele trabalha para os dois lados. Trabalha para o poder público e trabalha também para o cidadão, para o particular, nas suas relações diárias, certo? Bom, mas a pergunta que tu tinha me feito, né? Quais são os nomes, afinal de contas, que são os nomes mais...
Porque é lá que caem os registros de nascimento,
né? Certamente, né? De regra, todas as crianças que nascem, todos os recém-nascidos de Veranópolis, são registrados no cartório. Claro, tem alguma exceção, por exemplo, se os pais moram em outra cidade, por acaso nasceram aqui, eles podem registrar lá, sim. Mas isso é um percentual muito pequeno, né? Mas, de qualquer forma, dá para ter uma amostragem boa dessa informação, por exemplo, né? Que é sobre os nomes, né? Então, a gente fez um levantamento, e tem esse levantamento estatístico periódico, muito fácil de identificar. A gente fez um levantamento de 2019, 2020 e 2021, tá? Bom, entre os meninos, os dois nomes mais escolhidos, né? Porque são os pais que escolhem esses nomes, o Arthur e o Benjamin. Isso em 2019. As meninas, Alice e Valentina. 2020, Gabriel e Arthur. Meninas, Alice e Isabela. Veja só, o Arthur e a Alice estão sempre aí, né? Em 2021, novamente, tivemos o Arthur e o Gabriel. E tivemos, novamente, a Alice e a Heloísa. Nós temos aqui, vai até o quinto lugar aqui, né?
Mas quais são os outros nomes?
Vou pegar do 2020, só para 2021, né? Temos Arthur, Gabriel, Heitor, Vicente e Matias.
Gerson e Marco Aurélio, a turma não quer, né?
O Gerson, Júlia
também não.
Gerson é histórico ali da época dos anos 70, né?
Que por causa do futebol, né?
Exatamente.
Então nós estamos na rabeira aí dos nomes, Gerson.
Talvez nem esteja. As meninas, Alice, Heloísa, Helena, Cecília e Beatriz.
Essas nomes mais utilizados.
Isso no ano de 2021.
Nesses três últimos.
2021. Claro, depois tem alguma variação. Aparece alguma Júlia, Miguel e tal, Benjamin.
Mas Ana Júlia também não.
Também não. Também não. Júlia. Só Júlia.
Bom dia, né, Gerson? Mas acho que nome composto também não é os. Não aparece muito, entre os isso. mais escolhidos,
há
né?
Há uma simplificação. Nós, inclusive, e isso é importante que as pessoas saibam, quando a gente vai fazer o registro de nascimento, nós, do cartório, nós não temos nenhum tipo de restrição. Ou seja, a gente não pode, de forma nenhuma, dizer o seguinte, ó, não, coloque só Ana ou só Júlia. É opção dos pais. Os pais que definem como... O único crivo que a gente faz quanto ao prenome, ou o único controle que a gente faz, é se esse nome pode, de alguma forma, causar constrangimento para a pessoa. Ou seja, expor essa pessoa ao ridículo.
Exemplo.
Né? Exemplo. Foram os que eu enfrentei, né? Se tu colocar na internet aí, todos aqueles nomes que aparecem, os nomes ridículos, Rolando, não sei o que lá, 1, 2, 3 de Oliveira 4, isso pode ter acontecido em algum momento, mas isso não aconteceria. Porque certamente eu, no meu caso, resistiria. Uhum. Mas o caso mais emblemático meu, e não foi aqui, foi em Bento Gonçalves, quando eu atuava lá, o pai chegou querendo botar o nome do filho de Martelo.
Martelo?
Martelo. Eu disse, mas qual é o fundamento? Afinal de contas, eu tenho que entender qual é...
O contexto, né?
Exatamente. Aí ele me diz o seguinte, não, é que o meu filho, ele vai morar na Itália. Né? Então ele tinha já um plano para o filho dele morar na Itália. E lá na Itália, ele vai ser chamado de Marcello. Era essa a ideia dele. Né? Claro, dentro da limitação dele, entendia que para fazer a pronúncia de Marcello, tu teria que ter o T. Né? Então, claro, primeiro, tu não saberia se esse cara fosse para Itália. Esse cara iria morar na Itália. Dois, a pronúncia, a grafia no italiano também é com C. Não é com T ou nem com T, TX. Né? Uhum. Então, e aí, claro, ele vai viver aqui, ele não vai viver em outro lugar. Né? Dessa forma a gente disse, não, esse nome tu não pode colocar. Então, tá, ele se convenceu. Ah, eu tive um outro caso.
E aí, só pra curiosidade, foi pra Marcelo mesmo?
Foi pra Marcelo.
Marcelo.
Conseguiu.
Conseguiu. Outro caso.
Não viveu na martelada.
Esse outro caso não foi tão simples. Ele queria colocar o nome da filha de Ana Turti, que Turti é 30. Né? E aí ele tinha lá o seu fundamento que eles se conheceram no dia 30, namoraram no dia 30 e a filha teria nascido no dia 30. Então, ele queria marcar aquele dia, 30, e queria utilizar o inglês. Só que, da mesma forma, eu queria entender qual era a posição, por que aquilo. E aí ele me diz, não, deu toda essa explicação, mas o meu raciocínio disse, não, mas tu imagina na aula de inglês, quando as crianças começam a aprender os números... A colega é a Ana 30, a Ana 30, e isso poderia gerar um constrangimento mesmo para a criança. Nesse caso, e isso é importante também que as pessoas saibam, nesse caso, ele decidiu suscitar dúvida, que seria o quê? Pedir que o juiz decidisse se poderia ou não colocar aquele nome. Né? Isso é direito de todo, tranquilo, foi para o judiciário. É um requerimento muito simples, que é feito no próprio cartório, não precisa contratar advogado, nada. E aí a gente fez o requerimento, mandou para o juiz, e o juiz, infelizmente, não podia colocar esse nome mesmo na filha dele.
Mas duas situações que foram vivenciadas.
Exatamente,
Não aqui em Veranópolis.
Não, né? Aqui em Veranópolis.
Aqui em Veranópolis o pessoal...
Aqui é tranquilo. Tem sido bem tranquilo isso, né? Eu tô aqui desde 2018 e o pessoal não tem...
Nomes ingleses, não. O pessoal opta por
como?
Nomes...
Sim. Isso é uma...
Americanizado.
Os nomes, isso é... A gente até tenta também não barrar. Só, ó, veja bem, isso vai dificultar. O pessoal gosta muito de duplicar letras e de utilizar letras... aquelas... Não, são do alfabeto, mas... Y, X, W... Não que seja inviável, não tem problema nenhum, né? Mas isso sempre vai dificultar um pouco. Mas isso tem sido exceção. As pessoas, é só ver pelos nomes que estão prevalecendo aqui, eles têm sido simples, né? Tem sido nomes...
Vai fazer um intervalo, Marco?
Porque tá. Nós temos
tem um questionamento, aqui. Mas depois eu faço, então.
10h39.
Tua Rádio Veranense, 107.5 FM. A rádio do teu tempo.